3 horas 31 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu, Felipe Sartoretto, sigo com você até às 5 da tarde e agora tem entrevista, tem entrevistado aí na ponta da linha. Está na hora de tirar a sua fantasia preferida do armário ou ainda correr para preparar uma fantasia inédita. Isso porque BH recebe neste fim de semana a 24ª edição do Anime Festival. Este festival é o mais tradicional encontro de fãs de quadrinhos japoneses, mangás e animes de Minas Gerais. Para saber da programação e das particularidades aí do festival, a gente conversa agora com a diretora do evento, a Maíra da Costa. Boa tarde, Maíra.
Boa tarde, Felipe. Tudo bom?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Express 104,5. Maíra, deixa eu tirar só uma dúvida para começar a entrevista aí. É anime ou anime?
Olha, algumas pessoas falam anime e outras falam anime. Em Belo Horizonte, aqui no Brasil, ficou convencionado como anime mesmo.
Mas
algumas pessoas fazem questão de falar anime com base no formato oriental.
Entendi. Bom, então conta pra gente aí, introduz pra gente o que, o Anime Festival 2013 vai trazer aí pros fãs.
Olha, essa vai ser a edição mais interativa que nós já tivemos. Nós vamos ter várias brincadeiras, gincanas. A gente tem alguns clubes e grupos de anime em Belo Horizonte que vão fazer uma interatividade muito maior com o público, com gincanas, brincadeiras, brindes. Então a gente vai ter uma equipe muito bacana e muita diversão garantida para quem estiver lá no evento.
Maíra,
a gente vai ter também novas bandas, também a Little Joke, e a gente vai ter também as apresentações da Banda Surge, da Madara Bankai. Vai ser um evento bem bacana, e a gente vai ter no final dos 2 dias, vai ter também uma discoteca com DJ Tupac, o pessoal tá pedindo muito para voltar, então a gente vai ter uma apresentação especial.
Essas bandas aí são de músicas japonesas, orientais, como é que é?
A banda Little Joke, ela toca, além de rock, ela toca algumas músicas japonesas e um rock também, em geral. A banda Surge é uma banda de J-Rock, ou seja, de rock japonês. E a Madara Bankai, além de tocar J-Rock, ela toca músicas de anime também.
Olha só, e essas bandas são brasileiras que tocam músicas do Japão ou são bandas japonesas?
São bandas brasileiras.
Olha,
que tocam músicas do Japão e de outros países.
Que bacana. Bom, Maíra, explica pra gente quais as diferenças entre os quadrinhos japoneses para os quadrinhos norte-americanos e brasileiros. Eu sei que eles, pra começar, eles são encadernados meio que ao contrário, não é isso?
Isso, a leitura é feita de trás pra frente, assim como a leitura tradicional japonesa. O quadrinho, o mangá, no caso, que é o quadrinho japonês, conhecido como mangá, ele tem a expressão facial dele é diferente, são os olhos maiores, que eles falam que os olhos são a janela da alma. Então, se você reparar, na maioria dos mangás, os olhos são muito maiores do que o tradicional do cómic e tal. Enquanto os quadrinhos americanos, que são conhecidos como cómics, o foco deles são nas expressões corporais, o foco nos mangás são as feições.
Olha só, que bacana, hein? E também tem os animes que já há um tempo fazem parte da televisão brasileira. Você sabe falar quando que eles começaram a chegar aqui no Brasil? Eu, desde pequeno, já vi desenho japonês.
Olha, a gente tem, desde a década de 80, alguns animes que vieram, mas como Dom Drácula, que não eram tão tradicionais, mas a grande febre mesmo veio para o Brasil com um anime que se chama Cavaleiros do Zodíaco, que foi a grande febre da Manchete, foi o que inclusive segurou um pouco as pontas da Manchete por muitos, muitos anos antes dela quebrar, foi a vinda desses animes.
Exatamente.
Anteriormente, um que chamava Yu Yu Hakusho, a gente teve vários, Sailor Moon, Churato.
E aí, seria que esse Cavaleiros do Zodíaco, o Dragon Ball, também, que foi um anime que veio para cá, acabou abrindo espaço aí para essa cultura aqui no Brasil?
Ah, definitivamente. Foram principalmente o Cavaleiros do Zodíaco e o Dragon Ball, foram as duas maiores cobres até hoje no Brasil em matéria de animes, que fez muitas das pessoas hoje que frequentam o Anime Fest, ou se for reparar, já tem 25, 30 anos, e você fala, poxa, você gosta? Eu falo, nossa, eu gosto desde a época de Dragon Ball, desde a época de Cavaleiros. E a gente tem as pessoas assim, um pouco mais novas, começaram já com Naruto, começaram com Pokémon.
Olha só. Agora são 3 horas e 36 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando com a diretora do Anime Festival, a Maíra da Costa. Maíra, qual que é o perfil das pessoas? Você falou um pouquinho aí de que varia a idade, mas qual que é o perfil do pessoal que visita o Anime Festival?
Olha, eu diria que 80% do nosso público vai de 12 a 30 anos, então é uma faixa etária jovem, é um público jovem ainda. A gente tem o público, a gente pode classificar eles, o otaku, que é o fã do anime assumido, e aqui no Brasil essa expressão vira uma expressão simplesmente do admirador. E é diferente lá no Japão, que tem uma conotação meio negativa. Aqui não, as pessoas abraçaram esse termo como uma coisa legal, sabe? Aquelas pessoas que são descoladas, que gostam dos animes, que gostam dos mangás. Então, esse nosso público, ele é um público muito divertido, eles vão em grupos, eles fazem plaquinhas, eles se comunicam através das plaquinhas, eles fazem, combinam com os amigos de fazerem cosplay juntos, fazer um grupo específico de cosplay.
E aí explica
então,
pra gente.
Tem uma equipe que se reúne, muito bacana nos eventos, é um público normalmente muito sadio, não são de beber, não são de fumar. A gente pega uma geração bem saúde, é um pessoal bastante culto, muitos dos nossos fãs buscam cursos de japonês, buscam cursos de desenho também, buscam se especializar nisso, assumem a causa, mas tem que ter gosto, não que queira trabalhar com aquilo, mas porque gosta.
Que bacana, que bacana. E aí você comentou do cosplay. O que é o cosplay? É só se vestida com os personagens? Como é que funciona isso?
O cosplay é aquela pessoa que quer encarnar um personagem específico. Ou seja, ele faz muitas vezes, ele pode não só apenas se vestir, mas muitas dessas pessoas fazem questão de confeccionar a roupa. Você tem um público cosplay que encomenda, terceiriza, grande parte, mas você tem um público cosplay que faz questão de fazer praticamente toda a roupa dele, sabe? Quanto mais feito à mão, mais orgulho ele tem.
Olha só, e você comentou que o otaku, que é o fã de anime, desses desenhos e tal, tem um termo negativo, uma conotação negativa no Japão, e aqui tem uma conotação positiva, como é que é isso?
É porque no Japão a expressão otaku, ela é vista como aquela pessoa que única e exclusivamente vive de anime. Vive com relação aos animes, aquela pessoa muitas vezes até neurótica, sabe? Aquela pessoa que não tem vida social, que só fica na frente de uma TV ou de um computador. Que são, que a gente tem, infelizmente, no Japão, uma questão social muito grande, um preconceito muito grande. Então, algumas pessoas, por se sentirem excluídas socialmente, entram no universo online, no universo de desenhos ou de internet, e não saem, não tem um convívio social tão grande. Ainda bem, no Brasil a gente não tem isso, mas, infelizmente, no Japão você tem esse grupo excluído. Já que não, essa paixão entra com a questão da socialização. As pessoas, os fãs, elas se comunicam pelo Facebook. Eles têm uma interatividade muito grande, faz parte do dia a dia delas. Então, o anime, para esse público, é um complemento de um dos gostos, dos hobbies. Infelizmente, no Japão, a gente tem um grupo que não é um complemento, é basicamente a pessoa, é o estilo de vida dela.
Interessante. Maíra, voltando a falar sobre o festival aqui, vai ter o Anime Festival Challenge, que vai dar um prêmio de R$500. O que, que é essa competição?
Ah, tá. O Anime Fashion Challenge é o concurso de cosplay na qual a gente vai escolher. A gente tem uma bancada de juízes. Eles fazem a apresentação, não só a questão da roupa, mas a interpretação. E a pessoa que tiver a maior colocação que recebe o prêmio.
E aí financia a fantasia do ano que vem, né?
Oi?
E aí usa o dinheiro pra financiar a fantasia do ano que vem.
Exatamente. Vai fazer uma seletiva por meio de pontuação, vai somando as pontuações que ela recebe ao longo dos eventos para ter esse challenge.
Muito bacana. E para finalizar, explica pra gente, vai ter também partidas de videogame, né? Como é que vão funcionar esses jogos? Qual que é a importância do videogame nessa cultura também?
Nossa, imensa, assim, eu diria que praticamente todas as pessoas que curtem os animes curtem videogames também, ou até mais. A gente tem uma demanda bem bacana. A área de videogames no evento, ela funciona no sistema free-play, ou seja, você chega e joga à vontade. São gratuitos os jogos, a gente tem uma opção de jogos lá e o pessoal faz os torneios entre eles, a gente faz torneio de Soul Calibur, Naruto, a gente leva uma gama bem bacana de videogames para o pessoal poder escolher e fazer as partidas.
Muito bacana.
À vontade lá.
Muito bacana. Maíra, muito obrigado pela entrevista aqui, sucesso com mais essa edição aí do Anime Festival.
Eu que agradeço a atenção.
Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, acabamos de conversar aí com a Maíra da Costa, ela é diretora do Anime Festival BH. A 24ª edição do evento será realizada no campus Estoril da UniBH, que fica na rua Líbero Leone 259. Para acessar aí a programação completa, é no www.animefestival.com.br, festival que acontece aí neste final de semana em Belo Horizonte.